Salve, salve a todas, todos e todes aí do retorno do nosso terceiro intervalo, que adentra o quarto bloco, 16 horas e 3 minutos. Agradecer a todo mundo que está nos assistindo pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram. Acredito que falei tudo certo de novo. Agradecer quem está aí nos 49 municípios que a gente consegue atender com a rádio, alcançar. Se quiserem mandar de novo aquele salve para nós aí via telefone, se alguém quiser, a gente repete o número. Pode ser, Marcelo? Qual que é? 3015-1800. Daí pode falar diretamente com o Marcelo, se alguém é amigo dele, quiser mandar um abraço para ele, mandar um abraço para o Gregório. Essa interação da rádio é sempre muito bem-vinda e a gente agradece. Assim como mandar mensagem pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Facebook, pra gente é muito interessante, pelo algoritmo ajuda a gente a alcançar mais público e ter maior abrangência também pela internet. Então, voltando aqui, Gregório, exatamente 16 horas e 4 minutos da tarde, voltando para esse quarto bloco, pegando ali o final da nossa conversa do terceiro bloco, falando das coisas do rolê, de grupo, da somatória, de aprendizado, de tudo isso, eu queria saber, pegar um fio da meada ali antes teu, e saber qual que foi a parte acadêmica para você do teatro ali, vamos dizer a parte acadêmica, né, do teatro, eu digo a Escola Livre de Teatro, que foi o curso que a gente fez, onde nos formou ator bonequeiro, muitos, né, a gente fez vários trabalhos pro Carnaval de Bonecos de São José, que nesse ano voltou e depois de 10 anos ter sido desfeito, era uma lei municipal em São José, e eles acabaram sendo coisas de política. Eu sei que você pediu para a gente não falar disso, adentrar, mas política pública dentro da arte, não tem como a gente não comentar. A gente não vai falar de política, a gente vai falar de algo que a política nos barrou. Mas eu queria saber, que nos barrou, eu digo, no carnaval, desses 10 anos que a gente ficou sem o carnaval de bonecos de São José, e que o Patrick Oliveira lá de São José, que é um nosso amigo, um ator bonequeiro também, performista, que tentou levar nas costas ali mais uns 3 anos um cortejo dos bonecos. Então, houve uma luta da classe lá no município para tentar deixar aceso aquilo e não deixar morrer. Tendo toda a sua carga do carnaval de praticamente 10 anos, eu particularmente, eu fui de 2005 em diante, se não me falha a memória, e sei que você, com a sua habilidade mais fina para o artesanato, é aquilo que a gente fala, cada um tem o seu setor, né? Na produção do carnaval, como era uma coisa muito grande, eu era responsável pela questão de estrutura, que é mais a minha parte de marcenaria, de carpintaria, essas coisas. Marcenaria nesse caso, né? Trabalhar com alumínio.
Sim.
Mas a tua parte mais fina de artesão fez com que você fosse mais pra dentro dos bonecos, do traço. Então, a gente teve uma ampla escola disso. E eu queria saber, pegar um pedaço dessa história pra que você fale como é que foi forjado a tua parte teatral. Não foi forjada só no GT. O GT foi a cooperativa de atores predispostos a fazer algo dar certo e levar aquilo como uma forma de representação.
Isso, a parte que engloba, né, todo o projeto, né, que envolvia todo o projeto, né, o boneco e a sociedade, nos dava, né, como alunos, a possibilidade da gente executar atividades remuneradas ou não, às vezes, né?
Sim.
No processo, que era o processo do carnaval de bonecos. E eu esqueci o fio da meada que você perguntou agora.
Que era a tua formação mesmo, como ator bonequeiro, né? Porque a gente se formou como dois aspectos. Como ator.
É ator bonequeiro.
E como ator bonequeiro. No entanto, a minha DRT eu não tenho ator, eu sou só ator bonequeiro.
Uhum.
E eu acho interessantíssimo esse
projeto. Dentro do coletivo, dentro do projeto, o legal é possibilitar ao artista, ao estudante, né, ele também estudar isso como, como meio de renda para ele,
sim,
né?
Sim.
E profissionalizar. E até então, nesse processo que eu estava lá no projeto A Sociedade, eu, um tempo antes, eu ainda trabalhava com auditoria pública, eu trabalhava com contabilidade. E quando se dava para conciliar os dois trabalhos, eu conciliava. Mas chegou um momento que eu não, que eu tinha que escolher. Ou contabilidade, né? Ou, né, teatro e fantasia, né? E é o que eu escolhi, né? Foi seguir essa carreira, essa veia artística e também se profissionalizar nela. É claro que a aspiração que se tem nisso no começo é uma coisa que né, não se calcula bem, né? Você vai mais pela empolgação e pela possibilidade que lhe dão. Mas eu conheci, né? Como foi decisão minha, eu tinha que adentrar ao conhecimento artístico de forma que eu seja um profissional e viva dessa renda, né? Que eu tenho essa renda, que é o que eu escolhi, né? Esse aí é isso.
Entendi. Então, a questão da formação ali, ela foi interessante no sentido de no sentido de mostrar todo mundo que estava predisposto, não só o grupo GT Autopeças, mas...
Às
vezes a gente fala de projeto Boneco Sociedade, Escola Livre de
Teatro. É que veio tudo junto, Lúcio. Assim, no processo de finalização do curso,
sim,
né, ainda trabalhávamos para o projeto Boneco, sim, Sociedade, sim, né?
Éramos funcionários e estudantes.
Isso, no Carnaval, sim, de Bonecos. Mas a gente já estava em processo final de curso... E junto a isso veio a formação do grupo teatral.
Sim, sim.
Então, né, ali também o grupo também dava a possibilidade, né, de se formar uma empresa, de se formar um grupo mesmo de teatro, né, porque estava todo mundo sedento por aquilo e acreditava aquilo, e era belo o que a gente fazia.
Sim.
Era belo, fomos premiados.
Sim.
Né? Com o primeiro espetáculo, né? E vindo dessa formação de curso, né? Dessa finalização. Então,
eu falo porque a gente fazendo uma conta rápida, assim, de memória, a gente tinha um peso muito grande de quantidade de pessoas no curso, né? Por eu estar trabalhando lá diretamente. Teve em alguns momentos que eu cheguei a dar aula pro nível 3A ali, em alguns momentos interagir com eles, né, fazer parte de coisas com eles no teatro, da parte técnica, mostrar para eles que eles eram novinhos, tudo. Eu também era novo, mas eu já sabia de som, já entendia um pouco de luz, já tava no processo, né. A gente tava com uma quantidade tão grande de pessoas naquela época que eu lembro que beirava mais ou menos 1.000 pessoas, eram 900 e poucos alunos, era uma marca muito grande. Então, quando a gente fala o projeto, o Boneco Sociedade, a Escola Livre de Teatro, para algumas pessoas que não conheceram, ou os que viram o Carnaval, pelo menos, porque o Carnaval tinha um pouco, saía um pouco de São José, né? Quem não estava lá sabia que rolava um Carnaval, só que o Carnaval era uma ação no ano. Então, acontecia lá uma semana antes do Carnaval oficial um desfile onde 40, 50 pessoas estavam produzindo 12 horas por dia, 40 dias antes desse rolê. Onde estava eu, estava você, estava a Tadica, estava um bolo de gente. Então, fora a questão do Carnaval, tem a questão do ano letivo do teatro ali, dos semestres que tinham, né?
Sim,
a gente,
sim,
tinha um semestre estudando e... não só a somatória de conhecimento que a gente teve naquele momento, mas a somatória de pessoas que estavam naquele momento, sendo pessoas novas, mas pessoas muito velhas, né, pro padrão da sociedade, fala assim, você com 80 anos vai estudar teatro, porque... Né, teve lá a Dona Lina e mais outras duas senhoras que eu não lembro bem o nome delas, Eram pessoas que estavam...
É que teatro não é só profissão, é terapia.
Sim,
também.
Sim, é terapia, exatamente. É terapia, a gente via pessoas que foram lá para aprender a desenrolar a conversa.
Pois
pra,
é.
Pra, tipo, se dar bem no trabalho.
Sair da depressão.
Exatamente.
Né? Ou sair de um vício que tem. Mas é um caminho que, cara, salva e ajuda. Né? Então, basta cada um também, né, se dedicar a isso e...
A formação daquele projeto, a finalização daquele projeto ali, como você está falando, 2009, que está criando o GT Autopeças e o projeto já está se desvinculando da prefeitura por causa de políticas públicas, de políticas públicas não, desculpe, por causa de alteração de políticos, né, de prefeito, que vem com uma ideia nova... houve-se mudanças, né? Essas mudanças ela fez com que várias pessoas que estavam no... O projeto foi desligado, várias pessoas que estavam no projeto fossem galgar, tipo, por conta própria, dali em diante viver mesmo disso, né? Decidimos viver de arte, beleza, mas agora a gente está vivendo de arte, não trabalhando mais.
Eu dou os parabéns aí para Hot, né? Para Adriana Pfeiffer. Para Sandra.
Sim.
Né, que o Patrick também, né, que tá junto a esse grupo, né, que é o pessoal de São José dos Pinhais, que está com uma produtora, né? Ainda não pude, gostaria de poder conhecer, né, e visitá-los. E eu dou os parabéns a esse pessoal que tá dando essa continuidade, sim, né? E por uma continuidade pelo carinho, pela paixão ao que se faz, pela criação que se tem, né? E é isso aí, galera. Parabéns aí a Ilimitada, isso,
Ilimitada,
né? Ilimitada Produções Artísticas.
Isso.
Parabéns, galera. Continue
eu ia
firme.
Comentar, eu ia falar deles porque de São José era a sequência do que eu ia falar. O São José, a Escola Livre de Teatro, na hora que desmembrou uma galera, mas formou alguns núcleos. O GT foi um núcleo. A companhia da Sandra, que é Ilimitada, foi outro núcleo.
Sim.
Tem uma galera que é da Rose Nascimento, o Giovanni, lembra deles?
Sim, eles têm outro
eles saíram também, fizeram um rolê junto, não sei se ainda estão executando. E tem a galera do Alisson de Senha, o Alisson Freire, né? A Carol Marzani, o Thiago Dominoni, a Ju Souto, o marido dele também, do Alisson, que são o Helder. Com o seu marido, que agora eles estão lá no Acre, mas eles estavam produzindo bastante também. Então, quando desmembrou a Escola Livre de Teatro, quando ela... O projeto, na verdade, não a Escola Livre de Teatro, quando o projeto Boneco Sociedade se desvinculou, a prefeitura desligou o projeto, esses grupos foram formados, cada um foi naturalmente. O GCE puxou ali para ele para fazer a parte do...
E que legal isso, né? Essa ramificação, né?
Exatamente.
Ramificou, é o processo natural das coisas.
Processo natural das coisas. E que pena que foi desse jeito, né? Porque a gente... O porém de falar de todo esse processo aí da Escola de Teatro é que teve seu começo, meio e fim, mas é que o fim foi só o desvínculo que teve com a prefeitura, onde fez com que cada artista fosse galgar o seu, né?
Foi pro mundo. Se é o que eu quero e posso, eu sou capaz e faço. Então vamos
Mas
fazer.
Mas nós fizemos uma grande diferença na cidade, porque as pessoas de lá ainda lembram, falam, pô, gostava do teatro de bonecos, vi muitos amigos meus na plateia do Carnaval de Bonecos esse ano. Pessoas
verdade.
Que antes não davam nem bola pra gente, não iriam no nosso rolê antes.
Sim.
Mas de saber de todo o rolê, de como que foi, como foi toda essa passagem da arte, que todo mundo se ferrou. Não foi só o teatro. A música também deu uma leve zoadinha, a galera da dança teve seu impacto também com o Kid, né? E para finalizar, uma coisa que a gente não comentou lá do GT, eu queria só mandar um salve para a família da Aninha Grego, uma amiga nossa que se foi, fez a passagem, e que ela, em um momento, ela fez parte do GT, que foi puxando na memória agora, foi a única pessoa que eu não comentei o nome. Foi uma menina que se formou comigo no teatro, eu me formei com 8 meninas e só eu de piá. E essa menina, ela era uma grande artista, assim como todas as outras, mas ela era, como a gente já sabia, ela era um passarinho. Então ela só voou.
Uma boa lembrança, né, dessa alma, desse anjinho que passou pelo grupo, que passou pelo todo o projeto, né? E tivemos a honra também de estarmos juntos dentro dos trabalhos, né, que era do grupo teatral. E agradecer também a outros vários que cederam sua voz, que cederam o seu espaço de locação, que cederam as suas músicas, as suas trilhas, e todas as suas partes escritas, né? Todas as suas partes literárias, né? O Márcio Matana.
Sim.
Né? No qual também executamos um trabalho super maravilhoso.
Ator curitibano. Uh-huh.
É o Senhor dos Temporais, né? A adaptação da A Tempestade de William Shakespeare. Uma viagem.
E quem é aluno da FAP sabe quem ele é um bom professor.
Isso aí, Márcio, um abraço,
meu querido. Então é isso, a gente pontuou algumas coisas agora aqui para os próximos intervalos, para o próximo bloco. Agora a gente vai voltar falando sobre coisas para a Frentex. Agora a gente ficou falando um pouco
do passado,
fazer a nostalgia, né? Mas todo mundo vem de algum lugar, então quando a gente traz uma pessoa aqui é para ela falar da onde ela veio, para onde ela está e para onde ela quer ir. Mais ou menos é a cronologia das coisas.
Bora lá!
Fechou?
Tô preparado.
Então é isso, Marcião. Vamos aí pro nosso intervalo / recreio.